partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos aqui na Rádio Armazém, www.radioarmazém.net. Eu sou Maurício, estou aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
Hoje a gente vai falar sobre o monstro do Lago Ness, certo? Para quem chegou agora não sabe o que é o Tibico Altair, é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia de cada vez, a Wikipédia inteira, aos pouquinhos. A ideia é que, eventualmente, a gente leia todos.
É, estamos perto.
Estamos
nessa missão.
Sem brincadeira, a gente já leu 120 e poucos artigos. Acho que 128 que eu fui olhar esses dias. A gente já leu tanto artigo da Wikipédia.
Deve ter mais o quê? Uns 30?
Deve ter mais uns 30 por aí, mais ou menos. Nesse ritmo a gente deve terminar metade desse ano, por aí. Quem quiser ouvir a gente falando sobre qualquer bobajada, vai lá no Spotify, vai encontrar o Tibico Altair. Procura lá, Tibico Altair, você vai ver 128 artigos da Wikipédia sendo lido pra ti. De mão beijada, se tu quiser informação,
tem lá.
Na
verdade, 127, né?
127.
Que um a gente leu duas vezes.
Um é essa. Era isso que eu ia falar.
Na semana passada...
A gente já leu tanto artigo da Wikipédia.
Alguns membros deste programa tentaram argumentar que a gente já tinha lido o artigo Sol.
Você?
No caso, eu.
Isso.
Mas outros membros recusaram essa ideia.
Eu, crente, não, a gente nunca leu só o cara, é ridículo, porque tu vai lá ouvir o programa, a gente tá lendo a mesma coisa.
E tipo, fazendo os mesmos comentários,
não,
provavelmente.
Não, não, não. Fazendo comentários bem diferentes.
Meu Deus, como a gente é criativo.
É que o cara é impossível se banhar duas vezes no mesmo rio.
No mesmo sol.
A gente leu o mesmo artigo da Wikipédia, certo? Duas vezes, sem lembrar que tinha lido, e fizemos piadas diferentes. Lembrar que tinha lido. Quer dizer, tu lembrou, né? Fiquei sabendo agora, disse o Jeff, que você se chama Maurício. Acertou. Mas é segredo. Só em live. Só em live, tá? O monstro do Lago Ness, carinhosamente conhecido como Nessie, é uma criatura mítica do folclore escocês que supostamente habita o Lago Ness nas terras altas da Escócia. Terras altas da Escócia são as Highlands da Escócia, né? Que, pra quem não tá sabendo, qual é a altura das Scottish Highlands? Calma aí.
Altas, provavelmente.
Mas
bem
é que assim, tu ouve Scottish Highlands, as terras altas da Escócia, e tu pensa que deve ser um bagulho alto pra cacete, deve ser, nossa, os Alpes Suíços.
Não, eu achava que era só porque era alto pra cima, norte.
Não, 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 é porque é tipo uma serra.
É?
É tipo uma serra isso.
Não. Não sabendo, não.
É, tipo uma serra. É Highlands, justamente no sentido de serra, entendeu? Ah. Aí ela tem 1.345 metros de altura.
Uh-huh.
Ou seja, é a parte... A Escócia é muito parecida com o Rio Grande do Sul. A parte mais
racista?
Sul...
Racista?
Inclusive, não, mentira. A Escócia nem é racista. A Escócia não é Inglaterra. O sul da Escócia é planície.
Uh-huh.
Ou seja, é tipo pampa, entendeu?
Uh-huh.
O norte da Escócia é serra.
Uhum.
Entendeu? E por isso são as Scottish Highlands, são as terras altas da Escócia. E elas são altas porque elas são tipo uma serra, entendeu?
Uhum.
De altura, uma serra no sentido de, tipo, meio coisada, certo?
Uhum.
E também, ó, o Jeff falou que a palavra é um morro gourmet. Não é serra, não é morro, é Highlands.
Uhum.
Aí tem as serras, né, ali, que tem 1.345 metros de altura. Agora, qual é a altura da Serra Gaúcha? Vamos lá. Fala aí. Qual o teu palpite, Emanuel?
É que eu vi isso recentemente.
Ah, tá, desculpa. A altura da Serra Gaúcha, pra quem tá aí palpitando, escrevendo no chat o seu palpite e enviando, é 1.300 metros. O que significa que a Serra Gaúcha não deixa nada a desejar, mentira, deixa 50 metros a desejar das serras escocesas, tá bom?
É, ok.
Da Serra Escocesa. Pra mim não é Scottish Highlands, pra mim é Serra Escocesa.
É, mas também não tem xadrez, né?
Não tem xadrez, mas tem outras coisas também. Mas assim, ó, o que eu quero dizer
já viu as pessoas da serra? Todo respeito, são bem brega, assim.
São, mas às vezes estão usando uma flanela.
Ah, mas eles não usam kilt.
Não, não usam kilt. Mas tudo bem, eles tocam gaita. Eles tocam gaita, tocam acordeon, pô. Agora assim, ó, ou seja, não deixa nada a desejar a Serra Gaúcha tanto quanto. Então quando vocês estiverem pensando, pensem, imaginem a Serra Gaúcha, tá?
Não,
eu vou falar sobre
que eu já tenho, é que eu já tenho, não dá, eu já tenho um imaginário que de Outlander.
Tá, então tudo bem, pode ser. O Periquito falou que nós somos MM, Maurício e Manu. Não é Manu, MM. E o Juliano falou, o zelador da escola dos Simpsons
não,
é escocês.
Não, pronúncia errada.
M&M's.
M&M's. É Rio Grande do Sul Highlands. É isso que a gente tá ligado? Essa é a nossa referência aqui. É as Highlands Tchê, falou o Jeff aqui, tá? Então esse é o monstro, esse é o local do monstro do Lago Ness, tá bom? Locação, localização de monstro de Lago Ness em terras altas da Escócia. Muitas vezes ele é descrito como grande, de pescoço longo, com uma ou mais protuberâncias projetando-se da água. Tipo, ele tem aquelas... O monstro Lago Ness normalmente é representado com aquelas...
Aquelas carcundinhas
Como se ele fosse, tipo... Ou uma serpente, né? Que, tipo, que tem vários pontos saindo pra fora da água. Ou como se ele fosse um brontossauro. Que
isso,
tem, tipo,
eu imaginava uma coisa mais
uma
brontossaurica.
Uma costa louca, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Quando eu era pequeno, falou o periquito, eu amava acreditar nesse dinossauro. Porra, eu amava ser ignorante. Eu achava do caralho o monstro Lago Ness.
Cara, sabe que...
Uma corcova, falou que o Juliano.
Eu acreditava em muito pouca coisa.
Tu era bem cética quando tu era criança?
Uhum.
Ou tu só nunca tinha... Quando te falaram sobre o monstro Lago Ness, já falaram pra ti que era uma mentira.
É, então, eu acho que talvez tenha sido isso. Tipo, eu já falei, não que era uma mentira, mas que era, tipo, uma lenda, entende? Mas eu tenho a impressão que... As pessoas elas se dividem em dois. Quando falam isso é uma lenda, algumas pessoas ouvem como isso é uma história incrível que tu terá o prazer de acreditar. E outras pessoas ouvem isso é uma lenda. É uma história que as pessoas repetem, mas que não necessariamente tem algum fundo de verdade.
Perfeito. Eu acho que talvez eu seja do primeiro grupo.
Tu é um believer, eu
sei. Tipo, eu sou um believer, eu escolhi acreditar nisso.
Eu sei, e cara, não é por mal que eu não sou uma believer. Eu gostaria de ser, eu de verdade vejo que a vida ela tem mais brilho quando tu é um believer,
é do teu
sabe?
Âmago, né?
É, mas infelizmente quando vi, já duvidei.
Foda. O interesse popular e a crença na criatura variaram desde que ela foi trazida à atenção mundial em 1933. A evidência da sua existência é anedótica com uma série de fotografias e leituras de sonar, tipo de radar de som embaixo d'água, contestadas, certo? Contestadas. Dizem que tem, dizem que não tem, tá certo? Os filmes de Hollywood se apropriaram do monstro do Lago Ness? Perguntou a Paçoca. Porque eu até achava que era estadunidense, tipo o Pé Grande. O Pé Grande é estadunidense?
Sim, eu também tenho um pouco dessa impressão. Se eu não me engano, tem gente... Eu não sei, eu acho que o Marshall, sabe da Lily, o Marshall?
Aham, do... Como é que é o nome da série, meu Deus? Como eu conheci a tua mãe.
Como eu conheci a tua mãe.
Isso aí.
Eu não sei, eu acho que tem algum episódio que ele fala sobre isso e daí ele fala alguma coisa que tipo, meio que dá a entender que tipo tem um monstro do Lago Ness nos Estados Unidos, como que... Eu não sei, eu não lembro muito bem disso.
Eu acho que na cultura popular eles deveriam falar sobre o monstro do Lago Ness como se fosse uma coisa global.
Não, é que também, é assim, eles são estadunidenses. Talvez eles pensem que o Lago Ness fica nos Estados Unidos.
Sim.
E daí tu explica, não, mas fica nas Highlands. E daí eles pensam, ok,
claro.
Estados Unidos.
Nas Highlands, da Escócia, Estados Unidos, eles devem pensar isso.
É,
tem que considerar esse ponto aí que é importante. O Pé Grande, cara, só pra tirar aqui, ele vive. Ele vive... Puxa vida.
Eu acho que o Pé Grande é diferente porque ele é baseado... Achava que o Pé Grande era baseado em outras coisas, assim.
Pode até ser.
Porque é um bicho da neve, não é?
Não, mas, por exemplo, a própria palavra Sasquatch é uma palavra de um idioma, tipo, indígena norte-americano.
Ah, tá.
Então ele é um bicho do Canadá, assim, das regiões remotas, entendeu? O Pé Grande, que por sua vez é diferente do Yeti, tá?
Isso
é
uma coisa que eu acho interessante. Eu achava que era a mesma coisa.
Não, o Pé Grande ele vive tipo no meio do mato, no fudido no Canadá, entendeu? No frio mesmo. O Pé Grande é coisa do frio, é coisa da neve. Só que o Yeti, que é o abominável homem das neves, é diferente, ele vive no Himalaia. Entendeu? O abominável homem das neves é uma lenda do Himalaia, ok?
Uhum.
O Pé Grande é uma lenda do Canadá. Perfeito. Do Canadá / Estados Unidos. Colômbia Britânica, certo? Ele vive, falou o Jeff. Sim, ele tem a sua existência naquele lugar.
Um believer provavelmente diria, olha só, é provável que exista alguma raça de bicho gigante do gelo, Porque mais de um lugar tem uma lenda pra isso. Ou seja, deve ser uma prova de que
mas
existe.
Mas é exatamente isso. O tanto o pé grande quanto o Yeti, eles são uma espécie de tipo hominídeo. Tipo o homem de Neandertal e etc, sabe?
Claro.
Que sobreviveu em lugares remotos.
Exato.
Tipo, ele é como se fosse tipo um hominídeo maior, mais grande. Os aldeamentos dele são nesses lugares mais remotos, entendeu?
Com certeza.
Que bom que tu aceita. A comunidade científica explica os supostos avistamentos do monstro do Lago Ness como farsas, ilusões e identificação incorreta de objetos mundanos. A pseudociência e a subcultura da criptozoologia deram ênfase especial à criatura. Cara, o site www.sobrenatural.org tinha uma seção de criptozoologia que era muito boa, porque quando eu era criança, eu não tinha, tipo assim... A seção de fantasma me dava medo demais.
Uhum.
A seção de, tipo, avistamento de fantasma, foto de fantasma e coisa assim, me dava muito medo.
Uhum.
Entende? Então a seção de criptozoologia era aquele espaço em que eu aguentava. Eu ia na seção de criptozoologia porque eram coisas absurdas, coisas, tipo, loucas, incríveis.
Uhum.
Que eu conseguia olhar sem, tipo, ter vontade de desligar o computador e sair correndo. A seção de fantasma já era uma que exigia um pouco mais de mim, que eu não conseguia, entendeu? Então a de criptozoologia é uma que eu zerei ela, assim.
Uhum.
Nossa, aquela preguiça sem pele que é um alienígena... O monstro, aquele, o chupacabra, li tudo sobre o chupacabra, o monstro do Lago Ness li também, tudo isso. Não existe, infelizmente, falou o periquito, queria que existisse também. Meu Deus, eu amo cryptids, Mothman é o meu favorito, Mothman, que é uma mariposa maluca, tá ligado? Então, tamo em casa, periquito, é isso. Criptozoologia é a quinta, né? Qual que é a origem do nome, ok? Em agosto de 1933, o Courrier, que é um periódico, pelo que eu entendi, publicou o relato do suposto avistamento de George Spicer, que foi o primeiro cara a ver o monstro. O interesse público disparou com inúmeras cartas sendo enviadas detalhando diferentes avistamentos. O pessoal começou a enxergar um monstro logo, né? Isso é tipo um bebê-diabo. Isso é muito parecido com um bebê-diabo, cara. Descrevendo um peixe-monstro, uma serpente-marinha ou um dragão. Essas são as três maneiras de descrever ele, certo?
Perfeito.
Com o nome final finalmente se fixando em Monstro do Lago Ness. Tá? Monstro do Lago Ness foi finalmente decidido que ia se chamar Monstro do Lago Ness. Desde a década de 40, a criatura é carinhosamente chamada de Nessie. Certo?
Ok.
Em gaélico escocês é Nisseag. Não sei como pronuncia, mas se escreve Nisseag. Certo?
Perfeito.
Avistamentos. Tu tem coragem? Tu acha que tem coragem pra ler sobre os avistamentos?
Avistarias este monstro?
Eu vou ler sobre o primeiro avistamento e depois eu vou pular logo pro... Ah não, tá, calma. Tem avistamentos tipo antes de 1933, tipo avistamentos que depois foram associados com o avistamento de 33. Aí tem o avistamento de 33, certo? E aí eu vou pular direto pro avistamento da fotografia, que eu acho que é a mais interessante, tá?
Ah, esse já tinha avistamentos antes da fotografia famosa.
Sim, mas qual que é a questão? Em 1933 começa a lenda.
Uhum.
Só que os caras acharam... Retroativamente eles encontraram monstros do Lago Ness. Tipo, pessoas falando sobre monstros que existiam naquele lago.
Uhum.
O mais antigo é do ano 565.
Ah! Ah, então já... Aí é diferente.
É diferente. Santo Colombo... Santo São Colombo? Santo São Colombo? Eu não sei como é que tá no original, deixa eu ver. Ah, cara, eu tô lendo a tradução automática do Google. Então é São Columba, tá? Na tradução automática do Google é São Columba. O relato mais antigo de um monstro nas proximidades do Lago Ness aparece na Vida de São Colombius, como escrito por Adoman, escrito no século 7 depois de Cristo, tá bom?
É um tempinho aí.
Sim, de acordo com Adonan, escrevendo cerca de um século depois dos eventos descritos, então ele já estava escrevendo uma história que se passou 100 anos antes do momento que ele está escrevendo. O monge irlandês São Columba estava na Terra dos Picos com seus companheiros quando encontrou residentes locais enterrando um homem nas margens do rio Ness. Ok?
Ok.
Eles explicaram que o homem estava nadando no rio quando foi atacado por uma besta aquática.
Okay.
Tu entendeu? Tipo, o cara encontrou os moradores do rio.
Uhum.
Os moradores que moravam em volta do rio, eles estavam enterrando um cara. Aí o São Columba perguntou o que aconteceu. Aí os residentes falaram...
Intrometido já também, né?
Mas é relato de viajante,
não,
é um clássico.
Tudo bem, mas é um
O cara é um jornalista. Ele foi apurar o que estava acontecendo.
Exato, é um jornalista. Tá?
Aí falaram que ele foi... Este pobre senhor foi atacado por uma besta aquática, certo? Que o atacou e o arrastou para baixo d'água. Apesar das tentativas de resgatar ele de barco, ele morreu. Columbo enviou um seguidor, Luini Mocumin, para atravessar o rio a nado. A fera se aproximou dele, mas Columbo fez o sinal da cruz e disse: não vá mais longe, não toque no homem, volte imediatamente. Columbo rezou.
Que pau no cu! Ele mandou o outro. Ele mandou o outro, vai lá tu, né?
Ele
se mandou tem o bicho, outro. Tu que te foda.
Vai tu ver o bicho, mandou o outro. E quando ele viu que tava. Que
deu ruim,
lá,
ele disse: bom, minha parte eu fiz.
Minha parte eu fiz, só que não é só minha parte.
O nome do pai do filho.
O nome do pai do filho do Espírito Santo me livra deste Columbo. Deste monstro. Só que o que aconteceu foi o mais surpreendente. A criatura realmente parou. Isso é um relato real. Tipo, a ideia de relato real é ótima. Né? Isso é um relato que realmente existiu, esse relato. Tá? A criatura parou como se ela tivesse sido, aspas, puxada pra trás com cordas e fugiu. Os homens de São Columba e os pictos agradeceram pelo que consideraram um milagre.
Perfeito.
O cara já era um cara santo, então foi mais um dos milagres que ele fez. Os que acreditam no monstro apontam para essa história que se passava no Lago Ness, que se passava no Rio Ness e não no lago, como uma evidência da criatura que já existia no século VI. Os céticos questionam a confiabilidade da narrativa. Ah, mas é que a galera também não confia em nada mais. Isso é a mesma galera que não confia, por exemplo, na vacina.
Ah, idêntico. Coisas extremamente semelhantes.
Observando que histórias de bestas aquáticas eram muito comuns nesses relatos medievais, e a história de Adoman provavelmente está reciclada de alguma outra historinha da região, certo? De acordo com os céticos, essa história que Adoman escreveu pode ser independente da lenda moderna do Monstro Lago Ness. Tipo, não tem nada a ver com ela. É uma outra lenda que se tornou a pegada por causa que a galera do Monstro Lago Ness diz que era o Monstro Lago Ness ali.
Aham, então, que tipo, já tem provas.
Desde os anos 500 e pouco já tinha Monstro Lago Ness, ok? Agora, vai ficando mais complexo. O povo duvida de tudo hoje em dia, falou o Jeff. É, hoje em dia o pessoal não confia em nada mais. O Dom Mackenzie, em outubro de 1871, certo? Ele supostamente viu um objeto semelhante a um tronco ou a um barco virado que estava se contorcendo e agitando na água, se movendo lentamente no início antes de desaparecer numa velocidade bem mais rápida. Esse relato foi escrito em 1871, o cara relatou, entendeu? Só que só foi publicado depois de 1873, certo? Quando o Mackenzie escreveu uma carta falando sobre isso, entendeu? Tipo, depois que o Monstro Lago Ness ficou famoso, que o tal Mackenzie, ou seja, 50 anos depois de ter avistado, ele escreveu: quando eu tinha,
ah, agora tu famoso, ah, não, isso aí eu vi também.
É, eu também vi, quando era criança.
É, nunca falou, mas tá bom, né?
Em 1888, o pedreiro Alexander MacDonald avistou um grande animal de pernas atarracadas emergindo do lago e impulsionando-se até 46 metros na costa onde ele estava. MacDonald
assim?
Impulsionando-se, eu acho que é tipo...
Pulando?
Pra cima, eu acho que é isso.
Caralho, 46 metros é bem... É bem alto?
Sim.
É realmente, é um bicho mágico?
46 metros é tipo uns 10% das Highlands aqui da Escócia, pô. Faz um filler aí enquanto eu pesquiso como é que é o nome.
Nada, é que realmente é um bicho mágico, não é nem tipo...
Ok, não é um bicho natural, é um bicho mágico.
É, não é nem um tipo, não, existe, é um animal ainda não catalogado.
Em inglês tá propelling itself, então é tipo propulsionando a si mesmo 46 metros distante da costa. Então eu acho que na verdade ele só saiu de dentro do lago 46 metros. Tipo, era um monstro marinho, claramente um monstro que vivia no lago, que além de viver no lago, saiu do lago e andou 46 metros atrás do cara. Entendeu?
Ah, entendi.
Acho que foi isso que aconteceu.
Entendi.
Na época, o MacDonald relatou esse avistamento pro oficial de justiça, certo? O Alex Campbell, e ele descreveu a criatura como se parecendo com uma salamandra. Esse é um relato real, 1888. Real.
Relato real.
Relato real. Aí o Jeff falou aqui que esse, na verdade, talvez fosse o tataravô do monstro do Lago Ness, muito provavelmente.
É.
Aí o Aldi McKay, em 1933, certo? No artigo mais conhecido que primeiro atraiu muita atenção sobre essa criatura, foi publicado em 1933 no The Inverness Courier, sobre uma grande besta, um peixe parecido com uma baleia, certo? Esse artigo de Alex Campbell, que era oficial da justiça do Lago Ness e era jornalista de meio período, ele fazia bico como jornalista. Ele era um oficial de justiça, uhum, que fazia bico como jornalista.
É que é bom, né? Já tá meio que ali no... Tipo, já tem várias informações e tal.
Ele tava discutindo, esse cara publicou discutindo o avistamento de Audie McKay de uma enorme criatura com corpo de baleia rolando na água do lago enquanto ela e seu marido John estavam dirigindo na A82 em 15 de abril de 1933. A palavra monstro foi supostamente aplicada pela primeira vez no artigo de Campbell, embora alguns relatórios afirmem que foi cunhada pelo editor Evan Barron, o editor do periódico, ok? O Courrier publicou em 2017 trechos desse antigo artigo de Campbell, intitulado Estranho Espetáculo no Lago Ness. A galera inicialmente estava chamando de espetáculo. Bom, jornalismo, disse o Jeff, jornalismo não era a melhor coisa que ele fazia, né?
É.
Cara, mas talvez estava melhor como jornalista do que como oficial de justiça, né? Porque para estar perdendo tempo dele com isso... Aspas. A criatura se divertiu, rolando e mergulhando por um minuto inteiro, seu corpo lembrando de uma baleia e a água caindo em cascata e agitando-se como um caldeirão fervendo.
Ai, é bom que escocês é um povo conhecido por beber pouco, né?
É, talvez eles estivessem então, bêbados, é isso que ele tá sugerindo. Tu tá, tipo, tu tá utilizando de um preconceito pra desmerecer a narrativa.
Exato, exato.
Foda. Logo, porém, ela desapareceu em uma massa fervente de espuma. Ambos os espectadores confessaram que havia algo de estranho na coisa toda, pois eles perceberam que ali não se tratava de um habitante comum das profundezas, porque além de seu enorme tamanho, a fera, ao dar o mergulho final, enviou ondas grandes o suficiente para terem sido causadas por um navio a vapor que passava. Então, tipo assim, é um monstrão que faz...
Mexeu as coisas.
Entendeu? Na verdade, falou o periquito boiadeiro, era tudo gente preparando terreno pra animação do Scooby-Doo. Isso era tudo um grande golpe de marketing que começou lá em 1933.
1933? Nada! Começou lá em 1500, eles já estavam fazendo o marketing pro Scooby-Doo.
De acordo com um artigo de 2013, McKay gritou, pare, a besta, ao ver o espetáculo. No final da década de 80, um naturalista entrevistou McKay e ela admitiu saber que havia uma tradição oral de uma besta no lago muito antes de ela alegar ter avistado. O artigo de Alex Campbell, de 33, também afirmou que Loch Ness foi durante gerações considerado o lar de um monstro de aparência assustadora. Então vai, já existia uma lenda sobre ter um monstro naquele lugar, só que em 1933 é quando ela começa a ser documentada na imprensa, tu entendeu? Essa é uma grande diferença. Aí a gente vai ter aqui vários outros avistamentos. Um cara chamado George Spicer também viu em 1933. Estou bebendo, falou Samuel. Não posso ser desacreditado.
É, daqui a pouco ele avista o monstro do Lago Ness.
Se tu avistar o monstro da live do TikTok, talvez a gente possa mencionar aqui, né? O interesse moderno pelo monstro foi despertado pelo avistamento em julho de 1933, quando George Spicer e sua esposa viram uma forma extraordinária de animal atravessar a estrada na frente do seu carro. Aí segue aqui a descrição, tá? Semelhante ao plesiosauro. Estão falando aqui de...
Olha aí!
Dinossauro. Aí o Hugh Gray tirou a primeira fotografia que supostamente retratava o monstro, mas não é a grande famosa, certo? Também em 33, ok? Ele estava com um cachorro passeando perto do lago. Aí o Arthur Grant, em 1934, motociclista, disse que ele viu a criatura também quando ele estava passando por lá, ok? Ele fez um desenho da criatura e ele mandou o desenho da criatura pro zoólogo Maurice Burton. Esse, por sua vez, afirmou ser consistente com a aparência e o comportamento de uma lontra.
Então, caralho, lontra. Mas que lontrona, né?
Em relação ao grande tamanho da criatura relatado por Grant, foi sugerido que essa foi uma observação incorreta, provavelmente por causa das más condições de iluminação. Tipo, isso aí que tu tá vendo foi uma lontra e tu tá viajando que não era tão grande assim.
Sim.
O paleontólogo Darren Nash sugeriu que Grant pode ter visto uma lontra ou uma foca e exagerou a sua visão ao longo do tempo, tá? Agora vem o Surgeon, a fotografia Surgeon, certo? Fotografia Surgeon é uma fotografia do cirurgião. É, a fotografia do cirurgião aqui, pelo menos está traduzindo Surgeon como cirurgião. Que essa aqui é aquela grande foto que eu mostrei agora há pouco.
Uh-huh.
A que ficou bem famosa. A foto, tá bom? A fotografia do cirurgião é supostamente a primeira foto da cabeça e pescoço da criatura, alegadamente tirada por Robert Kenneth Wilson, um ginecologista londrino. Fala que é a graça?
Não sei.
Tá? ela foi publicada no Daily Mail. Fala que a Inglaterra também é isso, né? A Inglaterra também é o berço desses periódicos boca aberta do caralho.
É, assim. Tipo, tipo assim, uma fonte que é quente, assim. Se tava no, ali, é
tipo assim, o cara faz qualquer bobagem e publica, os caras republicam, né? Tá aí um exemplo de que jornalismo não é um bagulho confiável. A Inglaterra. Tipo, a existência do jornalismo inglês é tipo a prova cabal de que jornalismo não é um bagulho confiável, tá ligado? Meia-noite, obrigado pelas curtidas. Ele falou a foto, exatamente. A foto, meia-noite. Foi publicada pelo Daily Mail no dia 21 de abril de 1934. Ou seja, fez 90 anos esses dias. Por isso que a gente selecionou
Exato.
Esse tópico hoje.
Aniversário
Nossa,
da foto
aniversário
da
de 90
Nessie.
Anos da foto da Nessie. Segundo Wilson, a recusa de Wilson em ter o seu nome associado a essa foto inicialmente fez com que ela ficasse conhecida como a fotografia do cirurgião. Tipo, ele quis publicar ela de maneira anônima, entendeu? Uhum. Ele só mandou e não explicou nada. Segundo Wilson, ele estava olhando para o lago quando viu o monstro, pegou a sua câmera e tirou 4 fotos. Apenas 2 exposições saíram claras o suficiente. A primeira mostra uma cabeça e costas pequenas, e a segunda mostra uma cabeça semelhante em posição de mergulho. A primeira foto ficou conhecida e a segunda atraiu pouca publicidade na época devido ao desfoque dela. Certo?
Perfeito.
Durante os anos 60, essa foto foi considerada evidência da existência do monstro. Embora os céticos a considerassem madeira flutuante, um elefante, uma lontra, um pássaro, qualquer coisa. A escala da foto foi a grande controvérsia. Muitas vezes é mostrado cortado, fazendo a criatura parecer grande e as ondulações parecerem ondas. Enquanto a foto não cortada mostra a outra extremidade do lago e o monstro no centro. Descobriu-se que as ondulações na foto se ajustam ao tamanho e ao padrão de pequenas ondulações, em vez de grandes ondas fotografadas de perto. A análise da imagem original gerou mais dúvidas. Em 1993, os produtores do documentário do Discovery Communications, Loch Ness Discovered, analisaram a imagem não cortada e encontraram um objeto branco visível em todas as versões da foto, o que implica que estava no negativo. E acredita-se que fosse a causa das ondulações, como se o objeto estivesse sendo rebocado. Rebocado, tipo, puxado. Embora não fosse possível descartar a possibilidade de mancha no negativo. Uma análise da fotografia completa indicou que o objeto era pequeno, cerca de 60 a 90 centímetros, 2 a 3 pés de comprimento. O objeto, acredita aqui que tá falando do monstro. Certo?
Ou seja, uma lontra.
Não, pô, 60 a 90 centímetros, pra mim, pode ser como falou antes o monstrinho de papier-mâché, tá ligado? Bem exatamente isso. O Thales pediu pra gente falar de Kowloon. Eu vou com muita alegria falar de Kowloon depois que a gente terminar o programa. Agora a gente tá falando sobre o monstro do Lago Ness. Podemos entrar em Kowloon depois. Kowloon que existiu, diferente do monstro do Lago Ness. É. A gente já tem um tibico sobre Kowloon?
Não, acho que não.
Isso aí dá um tibico, eu acho.
Dá um tibico.
Ai, ai. Desde 1994, a maioria do pessoal concorda que a foto era uma farsa bem elaborada e foi descrita como farsa num artigo do Sunday Telegraph, certo? Já em dezembro de 75, só que aí já caiu na obscuridade, tipo, a primeira vez a tirar a fotografia da frente, né, certo? Detalhes de como a foto foi tirada foram publicados no livro de 1999, Nessie, The Surgeon's Photograph Exposed. Os caras meteram o exposé da foto do cirurgião, tá ligado? Esse artigo contém um facsímile desse artigo de 75 do Sunday Telegraph. A criatura era supostamente um submarino de brinquedo. Vamos lá. A criatura era um submarino de brinquedo construído por Christian Sperling, que era genro da Marmaduke Wetherell, e Sperling admitiu que a fotografia era uma farsa em janeiro de 1991. Em 91, imagina que tu faz uma foto em 1934, e aí em 1991 tu admite que ela é uma farsa. Deixa eu fazer o cálculo aqui pra nós. 1991 menos 1934, você ficou 57 anos segurando que o bagulho era uma farsa. Pra daí,
tá,
de repente,
ele sabia,
falar.
É porque isso...
Ele fez o bagulho.
Tá, o cara que tirou a foto.
O cara que fez o boneco. Porque eu acho que tem mais gente envolvida.
Tá, não, mas o cara que...
O cara que fez o boneco.
O cara que fez o boneco, que é quem?
Christian Sperling.
Tá, que não é o cirurgião.
Não é o que mandou a foto pro...
Não
é o que mandou... Foi o Robert Wilson que mandou a foto pro...
Tá, talvez o Robert Wilson tivesse acreditando...
Ah, acho difícil, né? O bagulho tinha 60 centímetros.
É, exato, né?
Bom, mas talvez tivesse mesmo.
É, as pessoas... Porque... As pessoas se enganam também quando elas querem
porque
se enganar,
se um...
elas são boas nisso.
Se era um submarino de brinquedo, talvez ele tivesse algum mecanismo dirigível que o cara soltou no lago e alguém, tipo, se impressionou e fotografou.
É.
Entendeu?
Achou que tava longe, tava do lado do negócio, né?
Ó, o Meia Noite falou aqui, ó. O monstro do Lago Wilson. Acho que eu devo ter falado isso sem querer errado. E o Periquito falou, meter um exposé, o Jeff disse. Se fosse hoje, seria uma thread no Twitter, certo? Segue o fio. Expondo, o Meia Noite falou. Expondo todas as maracutaias do Wilson. Segue o fio. Segue a linha.
É o
clica,
Cid
clica
do
em
não,
ler mais.
É o Cid do não salvo deles, né?
É, sendo exposto. É bom que tu vende jornal quando tu publica o bagulho e tu vende jornal quando tu publica a resposta.
Perfeito.
Os caras são uns gênios. O Wetherill foi ridicularizado publicamente por seu empregador, o Daily Mail, depois de encontrar pegadas de Nessie que se revelaram também uma farsa. Pra se vingar do Mail, o Wetherill perpetuou sua farsa com seus co-conspiradores. Ah, tu entendeu?
Ah, ele queria se vingar do
Daily Mail.
Uhum. Posso julgá-lo? Não.
Cara, tipo assim, ó, vamos lá. O que aconteceu? O cara publicou uma história sobre ter encontrado pegadas falsas do monstro do Lago Ness.
Ele publicou... Não.
O jornalista... O jornalista do Daily Mail... Foi demitido... Pois ele publicou uma história sobre pegadas do monstro do Lago Ness.
Tá, e essas... Tá.
Só que muito rápido ficaram sabendo que era falsa
que
a história
era
das
falsa,
pegadas.
E daí ficaram... Pô, tu publicou como se isso fosse verdade, era falso, demitido.
Exato, demitido,
okay.
Certo?
Ok.
E aí, pra se vingar, ele criou a falsa com o Spurling, entendeu? Isso é um cara chamado Wetherill, certo? Marmaduke Wetherill. Que era o sogro dele.
Ok.
É um bagulho em família, tipo, eu fui demitido, aí o que que eu faço? Eu chamo o meu genro pra gente junto fazer uma farsa e mandar
Não.
pro jornal. Tá
Quem
ligado?
É que foi demitido, o sogro ou o genro?
O cara que foi demitido era sogro do cara que construiu o submarino.
Ah, tá, eu achei que era o contrário.
É, o cara que foi demitido era o sogro, certo? Com conspiradores Spurling, que era especialista em escultura, Ian Wetherill, seu filho que comprou o material pra falsificação, e Maurice Chambers, um agente de seguros. Tá só junto aqui. Eles juntaram 4 loucos pra fazer essa farsa, tá?
Ok.
O submarino de brinquedo foi comprado da loja FW Woolworth, certo? A cabeça e o pescoço foram feitos com massa de madeira. Massa de madeira, o que que é isso? Wood putty? É tipo madeira moída, né? Tipo, fizeram com tipo madeira moída. Eles testaram num outro lago, certo? E aí eles foram pro Lago Ness. E aí lá o Ian Wetherill tirou as fotos perto da casa de Shoutsage. Quando eles ouviram um oficial de justiça se aproximando, o Duke Wetherill afundou a maquete com o pé. E ela provavelmente ainda tá lá em algum lugar no Lago Ness. Eles perderam a maquete. Ou eles perderam o brinquedo.
Ah, essa altura já se desmanchou, né? Mas...
Ah, essa altura talvez já tenha sido
desmanchada. Gostei de imaginar essa aventura.
Os caras tiraram a foto e esconderam o submarino. Tá chapando, loucão, disse o periquito boiadeiro. Botando fake news aí, Tuta. É isso aí, tipo, ficaram bravo com o cara, demitiram ele. Isso acontece quando não se tem direito trabalhista. Mas o direito trabalhista... O direito trabalhista de publicar notícia falsa.
Eu acho que eu vou ter que...
O cara falhou no exercício da profissão.
Isso tá amargo na minha boca, mas vou ter que defender, tipo, o Daily Mail nesse caso,
nesse
né?
Nesse caso. A única vez em que o Daily Mail tava certo e ainda gerou essa fake news pior ainda, saca? Ai, ai, Kelly mandou um olá, pessoal. E aí, Kelly, a gente tá lendo sobre o monstro do Lago Ness aqui na Wikipédia. Vocês estão ouvindo Tibico Altair na Rádio Armazém. Perdeu um contrato CLT por justa causa ainda, disse o periquito. Meia Noite falou, mas aí também é fogo, tem que ser muito longo, tem que ser muito tongo pra acreditar naquela foto. Ah, mas não sei.
Ah,
é que os caras publicam qualquer bobagem.
Não, e também eram as pessoas nos anos 60, elas não
nos anos 30. A publicação original foi nos anos 30.
A publicação...
A foto foi originalmente publicada em 1934. Tipo, os caras fizeram...
E o que foi nos anos 60?
Nos anos 60 eles ainda acreditavam na foto, é isso que aconteceu.
Ah.
Tipo, ainda não se tinha tido uma maneira, uma estruturada... Tipo assim, ó, ninguém tinha publicado, é que como não era o Twitter na época, ninguém tinha ainda publicado um exposé, entendeu?
Uhum.
O primeiro exposé foi em 75. E aí o exposé de verdade foi em 91. Tipo, o grande documentário sobre a exposé da foto foi em 91.
Perfeito.
Os caras já tinham 50 e poucos anos. Quer dizer, já tinha passado 50 e poucos anos. Então tu imagina, se ele era um jornalista, mesmo que fosse de começo de carreira, 20 e poucos, o cara já tinha, tipo, vai, uns 70 anos quando ele falou a verdade, tá ligado?
Uhum, claro, essa altura
meio que foda-se, né?
É.
Chambers deu as chapas, ó, quando um oficial de justiça se aproximou, eles empurraram e esconderam, certo? O maluco que foi demitido perguntou meia-noite, falou a dimensão do Ness? Falou. Eu peguei a metade da história, perguntou a Kelly. Chegou, mas tu vai acompanhar, olha só. Ele falou, a dimensão do brinquedo era 60 a 90 centímetros de comprimento. É. Na verdade, não, o cara que foi demitido não falou a dimensão. Quem falou a dimensão foram analistas que analisaram a fotografia a partir do tamanho das ondulações, uhum, etc. Então deve ter algo entre 60 e 90 centímetros, certo? Chambers, então, deu as chapas fotográficas para Wilson, um amigo dele que gostava de uma brincadeira,
uhum,
certo? E o Wilson levou as chapas, a Wilson, que é o Robert Wilson, o cara que foi creditado por, uhum, ter tirado as fotos, entendeu? Tipo, eles fizeram as fotos.
Ah, o Robert Wilson, ele sabia, então, da... Que...
Sabia.
Uhum.
Tava entendi, certo isso aqui. Ele tava no esquema.
Ele não era inocente.
Não era inocente. Envolveu no total 5 malucos pra fazer esse bagulho e nenhum abriu a boca por 50 anos. Tu tem
foda,
noção?
Né?
Uhum. Tu tem noção? Cara, isso é
mas
camaradagem.
Mas é que é isso. Tipo, sabe, rir de trouxa
é muito
bom.
Melhor. Rir de trouxa
e, tipo,
é muito melhor.
Imagina tu poder se juntar com teus amigos e dizer, olha lá os trouxas, kkkkk. E aí os trouxas te tem como herói.
Uhum.
Tu é um herói dos trouxas, entendeu? Então eles devem dizer, tipo, não, tu fez um serviço para o monstro do Lago Ness, provando que a gente tava certo, que existe. Tu é um herói, entendeu?
Exato. Ai, ai. Aí o Wilson foi lá e levou as placas pro Wolgston, um químico de Inverness, que entregou elas pro George Morrison para ser desenvolvida, para ser revelada. Então, cara... Tipo assim,
foi
o cara esse. Levou a placa pra revelar com um louco, que ainda levou pra outro pra revelar, e aí ele vendeu a foto pro Daily Mail, e então houve o anúncio no Daily Mail de que o monstro havia sido fotografado.
Bom, bom, muito bom.
O Jeff disse, todo dia sai um malandro e um otário de casa, quando se encontra, dá negócio. O otário era o Daily Mail, pela segunda vez, porque tipo...
É...
Eles estavam mostrando como o Daily Mail publicava cada bobagem, e o malandro era o cara que foi otário antes, né?
Sim.
O cara que tinha sido otário virou malandro no meio dessa história.
Bom, talvez ele tivesse sido malandro já da outra vez, né? Às vezes ele
é,
só,
às vezes
sabia
o cara só
que a pegada
publicar.
Era fake, mas... Ah, tô sem pauta hoje, vai.
É. Às vezes é todo mundo malandro nessa história. Trouxa é o cara que demitiu ele. Pouco se sabe sobre a segunda foto. Ela é frequentemente ignorada pelos pesquisadores, que acreditam que a sua qualidade é muito baixa, que as diferenças em relação à primeira foto são grandes demais para justificar uma análise. Ela mostra uma cabeça semelhante à da primeira foto, com um padrão de onda mais turbulento, possivelmente tirado em um horário e local diferente. Alguns acreditam que seja uma tentativa anterior e mais grosseira de fraude. Tipo, eles não conseguiram fazer essa e resolveram fazer outra. E outros, incluindo Roy McCall e Maurice Burton, consideram essa imagem um pássaro mergulhador ou uma lontra que o Wilson confundiu com um monstro.
Já sabemos que não é.
É. Segundo Morrison, quando as placas foram reveladas, o Wilson não se interessou pela segunda foto. Ele permitiu então que Morrison ficasse com o negativo e a foto foi redescoberta vários anos depois. Quando questionado sobre a segunda foto pelo Ness Information Service Newsletter, Sperling, aspas, foi vago. Pensei que poderia ser um pedaço de madeira que eles estavam experimentando como um monstro, mas não tinha certeza. Ele nem lembrava direito para explicar direito o que estava acontecendo ali, certo?
Sim.
Tá. Então essa é a grande história da farsa da foto. Recapitulando, é uma história ótima. Um idiota falou que tinha um monstro do Lago Ness.
Uhum. Cara, eu tenho certeza que tem gente que até hoje olha essa foto e deve discutir. Mas tem até foto do monstro do Lago Ness. É claro,
claro
que existe.
Mas assim, talvez exista monstro do Lago Ness. O mais doido é isso. Talvez essa foto seja verdadeira. Talvez o que esteja acontecendo aqui é um acobertamento. É muito fácil pegar alguém que já tem 70 e poucos anos de idade e convencer essa pessoa a admitir uma fraude.
Exato.
É muito fácil simplesmente tentar colocar tudo pra baixo dos panos quando a verdadeira verdade tá sendo omitida da gente.
Exato. Até porque é de interesse das pessoas omitir a existência do monstro do Lago Ness, né?
Porque o monstro do Lago Ness é um alienígena e eles controlam o mundo, eles querem omitir a própria existência, tipo Vampiro à Máscara.
Mas então por que eles só não fazem isso, tipo... apagando de fato as evidências de existência.
Porque eles têm que manter o senso de realidade, entendeu? Tu não pode, de repente, não existe mais a foto. A foto já foi publicada, fugiu do controle. Agora eles têm que botar panos quentes. Por 50 anos eles tentaram omitir o que estava acontecendo e aí, eventualmente, eles conseguiram finalmente organizar tudo porque estava recebendo mais atenção. Aí eles resolveram de vez. Eu acho que pode ser isso. Já pensou? O Jeff disse, os caras acham que a Terra é plana. Um bicho no rio é suave.
Exato.
Tranquilinho. Aí alguém fez um filme, tá? 3 minutos de um filme colorido de 16mm em 1938, ok? Só que ele não mostrou a outros pesquisadores um único quadro, só um quadro. Pense na realidade. Esse filme aqui devia ser real pra caramba. O cara filma em 1938, um bagulho. Nunca mostra pra ninguém em 1961.
Isso, eu sei a resposta, eu não vou te dizer.
Aí eu tenho um filme do monstro, logo nessa, quer saber? Eu tenho um filme.
Mas
tá?
Eu não vou te mostrar.
Não vou te mostrar. Em 1961 ele publicou um frame do vídeo. E aí, tipo, analisaram e disseram que era só um objeto flutuante, era tipo um toco.
Isso parece muito uma coisa que uma criança diria, tipo, eu tenho uma foto com a Taylor Swift de quando ela foi jantar lá em casa, mas eu não posso te mostrar.
O meu pai conhece a Taylor Swift porque ele trabalha de segurança no estádio, ele chamou ela pra ir lá em casa.
Não, isso pareceria isso real, parece real, tipo, alguém do interior da puta que pariu ali.
O meu pai conhece a Taylor Swift porque ele é muito inteligente e ele chega.
Ela foi jantar lá em casa e eu tenho uma foto com ela, mas eu não posso te mostrar.
Ai, ai, em 1938, o chefe de polícia escreve uma carta afirmando que, sem sombra de dúvidas, existe um monstro, preocupado por causa que tem um grupo de caça com arpão tentando caçar o monstro. Então ele vai lá, tipo assim, o monstro não apenas existe... Desculpa a porrada que eu dei aqui. O monstro não apenas existe, mas é um problema de polícia, porque tem um grupo com arpão tentando caçar esse monstro, certo? Ele acreditava que seu poder de proteger o monstro dos caçadores era muito duvidoso. A carta foi divulgada nos Arquivos Nacionais da Escócia em abril de 2010. Então isso é uma carta que ele escreveu, não é uma carta que ele publicou no Daily Mail, é uma carta que ele escreveu para outra estação de polícia, entendeu? Tipo, pedindo ajuda, tipo, por favor, estação de polícia de Londres, envie reforços, pois estou tendo um problema aqui no monstro do Lago Ness, tá ligado? Os caras querem matar o monstro e eu quero preservá-lo. Tipo, basicamente
é assim, quem é mais doido nessa história? A polícia olhando pensando, gente, eu vou ter que mandar muito reforço, porque só tem dois.
Em dezembro de 54, foram feitas leituras de sonar pelo barco pesqueiro Rival 3. Botaram o barco lá, ligaram o sonar fez pi, bateu no monstro, voltou fazendo i. E a tripulação notou um grande objeto acompanhando o ritmo da embarcação numa profundidade de 146 metros. Ok?
Incrível.
Ele foi detectado ao longo de 800 metros e aí perderam o contato e se perdeu.
É, o monstro não tem mais o que fazer, né?
Não, é que ele tava acompanhando o barco, entendeu? Já deu até, falou aqui a Kelly, já deu até problema de segurança pública essa marmota, essa toninha. Essa porcaria dessa lontra tá virando até questão de... Os policiais estão muito despreocupados mesmo, né, cara?
Que é coisa boa, né? Um primeiro mundo sem pouco crime acontecendo, né?
Polícia
só tem crime de colarinho branco, não é a polícia que resolve, né? De foda-se.
O cara não vai atrás. Não tem... 1930 ainda não tem imigrante pra apanhar.
Exato.
Então tá tudo tranquilo aqui, por enquanto. 1955, tiraram uma fotografia de duas longas corcundas pretas na água, um cara chamado Peter McNabb, certo? Essa fotografia foi divulgada apenas em 1957, num livro sobre o assunto, certo? E em 1958 foi publicado num periódico. O autor escreveu que o fenômeno que McNabb fotografou poderia facilmente ser um efeito de onda resultante de três traineiras viajando juntas sobre o lago. Três traineiras, entendeu? Traineiras é um animal...
Vou saber, eu...
Eu acho que é um animal, tipo, eu acho que é uma tradução podre do Google aqui que não contextualizou, mas é um animal. Não, traineira é uma pequena embarcação. Tipo, os caras fotografaram três barquinhos pequenos, um atrás do outro, tipo... E aí parecia ser três corcundinhas de monstro lagunense, entendeu?
Perfeito.
O engenheiro aeronáutico Tim Disdale filmou o que ele acredita que era uma protuberância escura que deixou um rastro cruzando o Lago Ness em abril de 1960.
Perfeito.
Ele disse que avistou isso no último dia de busca. Ele estava buscando, então.
Exato.
Agora eu entendi. Ele descreveu como um vermelho mogno com uma mancha de lado quando visto através de binóculos. Ele disse que o monstro... Ele disse que quando montou a câmera, o objeto começou a se mover e ele filmou 12 metros de filme. Segundo Jarik, que publicou um relatório em 1966 analisando o filme. Esse objeto era provavelmente animado, era uma animação. Tá?
Uhum.
Após o filme, Dinsdale continuou a procurar o monstro Lago Ness, mas embora afirmasse ter tido avistamentos adicionais, não foi capaz de produzir evidências fotográficas, certo?
Ah, eu vejo direto, eu só não consegui filmar.
No eu vejo direto, eu vejo, eu tô aqui com a minha câmera montada.
Eu já vi várias vezes.
Mas não consegui ver. No entanto, análises adicionais do filme de Dinsdale indicaram que o seu avistamento foi um caso de erro de identidade, que ele provavelmente filmou um barco sob más condições de iluminação. Certo?
É brabo, porque as pessoas devem ficar muito indignadas, né? Porque elas realmente acreditam que viram uma coisa.
Tu tem, inclusive, foto de que tu viu o bagulho.
E daí tu fica tipo, ah, não quer tão, querem acobertar, querem esconder esse segredo. Deve ser bem angustiante.
É. O Muppet, como é que é Muppet mesmo? O Google traduziu como marreta sem querer. Muppet é Louro José? Fantoche? O fantoche do Lago Ness. Em 21 de maio de 77, Anthony Doc Shields, acampando próximo ao castelo de Urquhart, tirou algumas das fotos mais nítidas do monstro até hoje. Shields, mágico, afirmou ter convocado o animal para fora d'água.
Olha aí!
Venha! Venha para fora agora!
Eu vou tirar umas fotos agora!
Mais tarde, ele descreveu como uma lula elefante, alegando que o longo pescoço mostrado na fotografia é, na verdade, a tromba da lula e que uma mancha branca na base do pescoço é o seu olho. Devido à falta de ondulações, foi declarado uma farsa por várias pessoas e recebeu esse nome por causa do seu visual claramente encenado.
Ridículo.
Aí, ó, em 2007, um técnico de laboratório gravou um vídeo, certo? De uma coisa preta com 14 metros se movendo rápido na água, que é uma das melhores imagens já vistas de acordo com os observadores. A BBC Escócia transmitiu esse vídeo em maio de 2007. Eu acho foda que essa cultura de folhetim bosta é tão arraigado na Inglaterra que até a porra da BBC, que é uma estatal, fica publicando bobagem.
Uhum.
Tá ligado? Impressionante. A USTV News World Tonight entrevistou o Holmes, certo? Um biólogo marinho do Lago Ness falou que a imagem provavelmente era uma lontra, uma foca ou uma ave aquática. Ok?
Uhum.
Um sonar em 2011 fotografou também o sonar, né? Tipo, identificou com o sonar um monstro de aparentemente.
Eu acho incrível que, assim, um lago que tem lontras. Aí as pessoas veem coisas que se parecem com lontras. O que elas acham que é? Lontras? Não.
Não.
O monstro do lago Ness.
O monstro, exatamente. O cara avistou com o sonar, certo? Um cara chamado George Edwards, em 2011, fotografou também, certo? Ele tava procurando há 26 anos esse monstro. Tipo, George Edwards estava há 26 anos procurando o monstro, certo? O G falou, e aí, caramelo, essa aí contigo é a biscoito ou é a chocolate? Caramelo! Caramelo! Ele estava 26 anos procurando o monstro, passou 60 horas por semana a bordo do barco dele, levando turista para passear no lago. Era uma coisa meio viagem turística, meio viagem de observação, certo? Ele disse que se parece com um peixe-boi, mas não é exatamente um mamífero. E quando elas veem três corcundinhas, elas provavelmente estão vendo três monstros separados. Ah, meu, o TikTok tem dessa agora, ele me largou aqui que a live terminará em 53 segundos, eu tenho que fazer um catch aqui, aí, pronto. Desculpa pela piada, gente, essa é uma boa piada, eu gostei, Gê. Barum. Quando elas veem as três corcundas, na verdade elas estão vendo três monstros, então provavelmente vive três monstros Lago Ness, entendeu? Questionaram a autenticidade dessa fotografia, certo? Esse objeto na água provavelmente é uma protuberância de fibra de vidro, de acordo com alguns especialistas, ok? Os céticos dizem que é uma fibra de vidro, ok? E tem inconsistências entre a localização, que o cara diz que foi, a fotografia que ele apresentou e as condições climáticas no dia da foto.
Ah, vacilão! Vacilão demais!
A gente já tá em 2011. 2011 já tem registro pra caralho sobre essas coisas.
É, vacilo, certo? Vacilo.
Ai, ai. Então, aí tem um vídeo de 2013, certo? Uma fotografia de 2014, filmagens de drone em 2021.
Não, claro, tá melhorando.
Uma criatura de 6 metros foi capturada em uma transmissão ao vivo perto do lago.
Ah, com certeza.
Aí várias pesquisas, certo? Muitas expedições foram feitas pra tentar achar um monstro. Muitas expedições, muita pesquisa de DNA tentaram fazer pra achar um monstro, certo? Algumas explicações pro monstro do Lago Ness, na seção aqui de explicações da Wikipédia, é que pode ser muito provavelmente a identificação incorreta de animais conhecidos. Quais são as hipóteses? Primeiro, uma enguia.
Ok.
Pode ser um elefante. Os caras acreditam que provavelmente pode ser um elefante, por que não? Apesar de, tipo,
qual
um elefante nadador.
É.
Um elefante na Escócia.
Elefantes na Escócia.
Deixa eu até traduzir aqui. É um elefante, tá escrito isso aqui. Pode ser um elefante. Tudo bem, pode ser um elefante raro. Uma coisa, tipo, muito rara, muito bizarra.
É, ok, mas...
Pode ser um tipo de tubarão conhecido como tubarão da Groenlândia.
Olha.
Tá. Pode ser o peixe-gato de Wells, certo? Porque existe um bicho chamado peixe-gato de Wells, o bagre de Wells, né? Um catfish, um bagre. Ou outros animais também, tipo lontras e por aí vai, certo?
Perfeito.
Tipo, esses animais podem ser são os animais que são raros, talvez, de ser, entendeu?
Uhum.
Tipo, por exemplo, não tem enguia no Lago Ness, pelo que eu entendi. Não tem elefante no Lago Ness, não tem tubarão no Lago Ness, não tem bagre no Lago Ness, mas pode ser.
Uhum.
E também pode ser animais que são do Lago Ness mesmo, tipo lontra e os outros que a gente já viu antes. Também pode ser um barco, pode ser árvore, pode ser, tipo, pedaço, pode ser um efeito óptico, certo? Pode ser um gás que sai de... que, tipo, dá um efeito sísmico e solta um pouco de gás,
uhum.
Entendeu? Aí Gia aqui perguntou, tá, não pode ser simplesmente mentira? E a gente... e digo pra ti, Gia, boa parte dos avistamentos... são exatamente isso,
assim,
mentiras.
É.
Não é nenhum avistamento, tipo, havia uma lontra.
Enganado.
Não, é uma mentira.
Não, é tipo pessoas que estavam conscientes, inclusive, de que estavam inventando essa história, né?
E pode também ser um animal de grande porte da antiguidade, tipo um animal que foi extinto e que ainda tá em vida ali, tipo, por exemplo, o plesiosauro, que é bem parecido com a descrição, certo? Ou uma salamandra, uma raça diferente de salamandra. Esse, então, é o senhor monstro do Lago Ness, ok? Tem vários outros monstros do lago. Tipo, a Wikipédia tem um portal dos lagos e tem vários recomendados aqui, tipo... ah, o Lariossauro, o Ogopogo, o Morag, o monstro do lago Nahuel Huapi, a besta de Stronsai. Tem vários monstros de lago. Eu acho interessante que lago dá um... dá uma coisa, né?
Dá uma coisa, é.
Tipo, lago
mas
é um lugar
também
que vive
qualquer,
em volta,
assim. Mas qualquer coisa também que tenha, assim, uma certa significância... as pessoas inventam, né? Se fosse uma caverna, se tem muita caverna, as pessoas vão inventar
vão
monstro.
Vão inventar coisas sobre caverna.
Né? É, não vão inventar monstro do lago no deserto,
é,
né?
É verdade. Então tá, gente. Muito boa noite.
Boa noite.